para entrega da declaração do imposto de renda.
Programa Mais Médicos supera a meta com quase 15 mil profissionais e garante atendimento a mais de 51 milhões de brasileiros.
Grupo formado por representantes da sociedade e do governo vai reforçar ações para o combate ao tráfico de pessoas.
Quarta-feira, 5 de março de 2014.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, na EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartório.
Olá, boa noite. Quer conhecer os bastidores da Voz do Brasil do Poder Executivo? Assista nosso programa ao vivo em vídeo pela internet.
Basta acessar agora www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
Começa amanhã e vai até o dia 30 de abril o prazo para os contribuintes entregarem a declaração do imposto de renda.
São obrigados a declarar pessoas físicas que tiveram rendimentos superiores a R$ 25.661 no ano.
A Receita Federal espera receber a declaração de 27 milhões de pessoas.
A entrega da declaração deverá ser feita pela internet, utilizando o programa de transmissão da Receita Federal, o ReceitaNet. Como no ano passado, também será possível fazer a entrega por meio de aplicativos de dispositivos como tablets e smartphones. Uma novidade para este ano é a possibilidade de fazer a declaração previamente preenchida, como explica o contador Renato Lucena.
E de inovação, a gente tem aí a questão de você ter uma declaração que pode vir com várias informações já pré-preenchidas, desde que o contribuinte tenha o certificado digital. O certificado digital seria a identidade virtual, digital mesmo da pessoa. Então, ela adquire isso, na verdade, junto à Serasa, à Caixa Econômica, órgãos credenciadores.
A recomendação de especialistas é a mesma dos outros anos. O ideal é entregar a declaração o quanto antes. Os lotes regulares começam a ser liberados no dia 16 de junho e terminam em 15 de dezembro de 2014. E os contribuintes que enviarem no início do prazo devem receber a restituição nos primeiros lotes, exceto em caso de algum erro. O contador Renato Lucena dá ainda outras dicas de cuidados que o contribuinte deve ter.
Quanto às informações no caso da declaração, é importante observar se a documentação é idônea. Então, recibos dado pelo médico, contém ali o CRM, contém o CPF, contém o nome legível, né? Quando é uma nota fiscal, observar se é uma nota fiscal de fato, indo para a validade, tudo isso é importante.
Os contribuintes que têm de fazer a declaração de imposto de renda já se organizam para fazer a entrega ao fisco.
Bom, no meu caso, eu devo ter uns R$ 300 de restituição. Então é pouco, mas para quem ganha pouco é muito. Então quanto mais cedo você entrega a sua declaração, você tendo a restituição, quanto mais cedo você entrega, mais cedo você recebe a sua importância.
É uma fase complicada, porque às vezes a gente está mais organizado, às vezes um pouco menos, não é? Mas é o momento da gente juntar as notas fiscais para poder abater o que for possível, mas ao mesmo tempo também fazer um levantamento junto aos bancos. É uma trabalheirinha, mas coisa boa, porque eu acho que é importante para a cidadania da gente, né?
Este ano, a Receita não vai receber declarações em disquete. Os formulários de papel já haviam sido abolidos pela Receita Federal. A multa mínima para quem não entregar no prazo é de R$ 165. Para obter mais informações e detalhes sobre a declaração do imposto de renda, basta acessar o site da Receita Federal em www.receita.fazenda.gov.br. Reportagem João Pedro Neto.
5.479 profissionais vão participar do quarto ciclo do programa Mais Médicos, que teve a seleção concluída.
Desse total, 4.000 são cubanos que começam a chegar ao Brasil hoje. Eles vão cursar o módulo de acolhimento e avaliação do programa, junto com os demais estrangeiros, antes de começarem a atuar nas regiões carentes do interior e também na periferia das grandes cidades.
Atualmente, mais de 9 mil médicos que integram o programa estão distribuídos em mais de 3.200 cidades e 32 distritos indígenas.
E agora, com esses novos profissionais, o programa passa a contar com quase 15 mil médicos e vai garantir assistência e atenção básica para mais de 51 milhões de brasileiros a partir de abril.
A meta estabelecida para o programa no primeiro trimestre deste ano era atender quase 45 milhões de pessoas.
O combate combate ao tráfico de pessoas no país vai ser reforçado com a criação de um comitê que também vai ter a participação da sociedade.
O comitê foi anunciado hoje pelo Ministério da Justiça durante o lançamento da campanha da fraternidade desse ano, da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, que tem o tema Fraternidade e Tráfico Humano.
Segundo a Organização das Nações Unidas, ONU, mais de 2 milhões e 400 mil pessoas são vítimas do tráfico internacional humano, sendo que 80% são mulheres e crianças. O lucro dos criminosos chega a US$32 bilhões por ano, com atividades como exploração sexual, remoção de órgãos e trabalhos forçados. No Brasil, a Política Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas articula diversos segmentos da sociedade no combate a esse crime. Nesta quarta-feira, durante o lançamento da campanha da Fraternidade 2014, que traz o tema do tráfico humano, o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, falou sobre o Comitê Nacional que vai aprimorar as políticas já existentes.
Nós temos essa oportunidade de termos essa situação de junção de forças com a sociedade através da campanha da Fraternidade. A formação de um comitê conjunto que vai atuar buscando aprimorar as políticas do Estado, receber sugestões e ao mesmo tempo enraizar atuações na sociedade é a nossa grande meta a respeito, porque é um crime que tem que ser combatido com o máximo vigor.
Atualmente, o Brasil conta com 16 núcleos de enfrentamento ao tráfico de pessoas, que são responsáveis por executar ações de prevenção, responsabilização de seus autores e atenção às vítimas. Alexia Moirer é coordenadora do Núcleo do Rio Grande do Sul e conta os principais desafios na luta contra o tráfico humano.
O grande desafio é a informação real do tema, que as pessoas se sintam encorajadas a fazer as denúncias. A gente fala que é um crime com uma certa invisibilidade, justamente porque as vítimas em alguns momentos não se reconhecem como vítimas, por terem sido enganadas, por terem recebido uma proposta de trabalho que foi fraudulenta. O consentimento da vítima não tira a responsabilidade do criminoso, e é importante que as pessoas tenham essa informação e que principalmente façam as denúncias para que a gente possa justamente chegar até os responsáveis pelo crime.
Para denunciar qualquer prática de tráfico de pessoas, basta ligar para o Disque 100. A ligação é de graça e quem faz a denúncia não precisa se identificar. Reportagem Carolina Rocha.
Quer conhecer um pouco da campanha da CNBB sobre o enfrentamento ao tráfico de pessoas?
Acesse nosso Twitter. Estamos postando uma imagem da campanha.
twitter.com/avozdobrasil.
7:08.
Falamos agora há pouco em direitos humanos, Luciano, e desde segunda-feira o Conselho de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas, ONU, está reunido em Genebra, na Suíça, para discutir, entre outros temas, o combate às desigualdades, à violência sexual e ao racismo.
E hoje foi a vez do Brasil discursar em Genebra sobre o que tem feito para preservar e garantir os direitos da população brasileira.
Em entrevista ao jornalista Leandro Alarcon, a ministra da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, Maria do Rosário, que está em Genebra, destacou os principais temas levados pelo Brasil ao encontro, como os avanços sociais e econômicos conquistados no país e a preparação para a Copa do Mundo.
Ministra, explica pra gente o que o Brasil apresentou nessa reunião.
Como uma afirmação muito importante para os direitos humanos no Brasil e no mundo, nós destacamos a conjugação de esforços entre o desenvolvimento econômico e a inclusão social, que é a decisão política e econômica do Brasil nos últimos anos. E com orgulho informamos que, ao longo dos últimos 10 anos, 36 milhões de pessoas foram retiradas da condição de pobreza extrema. Além disso, destacamos que 42 milhões de pessoas ascenderam à classe média, mobilidade social integrada à agenda de direitos econômicos, sociais e culturais.
O Brasil vai tirar muito proveito dessa reunião também de outras experiências?
Existem muitas experiências internacionais positivas de integração com a sociedade, experiências de democracia e de políticas sociais. Entre todas elas, eu destacaria um esforço do Brasil e de uma série de países para enfrentarmos no plano global o racismo e a intolerância de todas as formas. Nós nos unimos àqueles que acreditam que a discriminação de qualquer natureza, a distinção de gênero, raça, etnia, origem, a questão dos refugiados, dos migrantes, devem estar no centro de uma agenda global.
Ministra, também foi falado sobre a Copa do Mundo.
Nós destacamos aqui que os brasileiros e brasileiras estão preparados para serem anfitriões de visitantes de todo o mundo. Vamos preparar aí no Brasil a Copa das Copas, com temas muito importantes, porque será uma Copa contra o racismo, será uma Copa de direitos da criança e do adolescente, e uma Copa que significa tudo de bom que o esporte pode trazer: a convivência, a tolerância, o respeito. respeito, a harmonia entre os povos, porque o esporte e os direitos humanos caminham de mãos dadas quando se trata da cultura de paz.
Ministra-chefe da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, Maria do Rosário. Obrigado, ministra, pela entrevista aqui na Voz do Brasil.
Obrigado e um grande abraço aos ouvintes da Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
Sustento que vem do lixo, mas não é qualquer lixo não, Kátia.
Não é mesmo, Luciano. São CPUs, monitores, mouses, teclados e outras peças de computadores. Esse lixo eletrônico vira fonte de renda.
É o projeto Lixo Eletrônico e Responsabilidade Socioambiental, desenvolvido pela Caixa Econômica em parceria com organizações sem fins lucrativos. A iniciativa qualifica cooperativas para tratar corretamente os resíduos eletrônicos.
O projeto piloto está em execução aqui em Brasília, em Salvador e em São Paulo e já capacitou 6 cooperativas, alcançando 60 cooperados.
E R$750 mil já foram investidos nas ações. Leonardo Meira.
É dos materiais que iriam para o lixo que os membros da Coopernova, cooperativa que fica em Cotia, na Grande São Paulo, ganham a vida. Desde outubro do ano passado, um projeto financiado pela Caixa Econômica Federal apresentou uma nova fonte de recursos para os cooperados. Os resíduos eletrônicos, que antes eram vendidos para a sucata por apenas 20 centavos o quilo, hoje têm um valor bem maior. Os processadores, por exemplo, o coração do computador, tem valor de mercado entre 20 e 130 reais o quilo. A presidente da Coopernova, Marli Andrade, explica que o projeto traz benefícios para a cooperativa e meio ambiente.
Só o fato de você tirar esse material da natureza, na qual a gente não tinha instrução de como fazer com ele, hoje a gente já sabe a procedência, sabe de como cuidar dele na questão do meio ambiente. Então a gente estamos satisfeita e eu acredito que foi praticamente 100% de avanço dentro da cooperativa.
O projeto Lixo Eletrônico e Responsabilidade Socioambiental surgiu por meio da parceria entre a Caixa e um instituto paulistano que trabalha com educação ambiental. A iniciativa acontece em Brasília, Salvador e São Paulo, capacitando membros de 2 cooperativas em cada cidade. Até o final do projeto, em dezembro, vão ser 70 pessoas capacitadas, como destaca a coordenadora de projeto do Instituto GEA, Araci Muzzolino.
Depois da capacitação vai ter um acompanhamento, que é o acompanhamento na separação e na destinação, né? De forma que seja tudo feito de uma forma correta, vendido para empresas certificadas.
Até agora já foram repassados R$750 mil por meio do Fundo Socioambiental da Caixa. O banco doou ainda mais de 1.100 equipamentos de informática que não eram mais utilizados, como CPUs, monitores, mouses e teclados. De acordo com a coordenadora de assistência técnica da Gerência de Desenvolvimento Urbano da Caixa em São Paulo, Magda Jardim.
Para a Caixa, particularmente, é importante esse projeto também pela possibilidade de descarte sustentável dos seus inservíveis, que a gente tem uma série de equipamentos, né, tem muito custo de estocagem também. E isso possibilitou que esses equipamentos fossem descartados de uma forma correta.
E a novidade já deu resultados. Só no estado de São Paulo, as cooperativas tiveram um aumento médio no faturamento de aproximadamente R$13 mil por mês. Renilda Diniz faz parte da cooperativa de Cotia e fez o curso de capacitação. Habilidade é o que não falta. A CPU, cérebro do computador, é desmontada em apenas 3 minutos. A dedicação no curso foi tanta que Renilda ganhou até apelido de peça de computador.
Eu me destaquei porque eu perguntava bastante, porque eu queria aprender mesmo, eu fui para aprender e me botaram o meu nome placa-mãe.
Em breve, pontos de coleta vão ser instalados nas cidades que integram o projeto, ampliando as opções de descarte dos eletrônicos sem uso. Reportagem Leonardo Meira.
Luciano, mais de 137 milhões de livros didáticos chegaram às escolas públicas de ensino fundamental e médio de todo o Brasil.
Os livros, Kátia, são distribuídos de graça aos estudantes pelo Programa Nacional do Livro Didático, um investimento de mais de R$1 bilhão para o aprendizado dentro de sala de aula.
Ele é usado diariamente por milhares de estudantes em todo o país. Criado para ajudar no processo de aprendizagem dos alunos, o livro didático é uma ferramenta importante para a aplicação de conteúdo em sala de aula. Yasmin Isbert tem 12 anos e cursa o 7º ano do ensino fundamental. Ela nem imagina como é estudar sem o livro.
É melhor para a gente aprender, estudar mais com o professor, acompanhar a matéria. E aí tem mais imagens, figuras, a gente tem gosto de aprender.
Há 15 anos, exercendo o magistério, a professora de língua portuguesa Josimeire Araújo reconhece que sem o livro fica mais difícil o aprendizado.
O livro, ele traz o suporte, né? Ele enriquece as aulas e nos possibilita fazer um trabalho mais dinâmico, mais agradável para o aluno.
Segundo dados do Censo Escolar de 2012, a educação básica no país tem 50 milhões e meio de estudantes. 83% estão em escolas públicas. Para esses alunos, o governo federal, por meio do Programa Nacional do Livro Didático, distribui de graça exemplares de todas as disciplinas. Cada livro deve ser aproveitado por 3 anos, sendo repassado de um estudante a outro ao final de cada ano letivo. A exceção fica para os livros de alfabetização dos anos iniciais do ensino fundamental, além de filosofia e sociologia do ensino médio e língua estrangeira, que não precisam ser devolvidos. O mecânico Anderson França tem uma filha que cursa o 6º ano na rede pública de ensino. Ele conta que não teria condições de comprar todos os livros.
Foi muito bom o alívio no orçamento. Já deu para economizar, né, e pagar outra dívida, que começo de ano tudo é mais caro, as coisas tudo aumentam, IPVA, tudo seguro. Então, e eu falei para ela, você cuida dos livros, porque o ano que vem tem para outros alunos.
Para 2014 foram comprados quase 138 milhões de livros didáticos, um investimento de mais de R$1 bilhão. Para este ano, há novidades no material, jogos, vídeos e DVDs, para estimular ainda mais o aprendizado. Mas, de acordo com Sônia Schwartz, coordenadora-geral dos programas do Livro do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE, vem mais mudança por aí.
Ano que vem, já no ensino médio, nós vamos entregar os livros digitais, aí não mais os DVDs. E vai ter o conteúdo do livro junto com os objetos educacionais. Clicando na própria página do livro, já abre o conteúdo interativo.
O Programa Nacional do Livro Didático também atende alunos da educação especial. São distribuídas obras em braille de língua portuguesa, matemática, ciências, história, geografia, além de dicionários. Reportagem, Carla Batti.
7:18.
A Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar, PENSE, feita no ano passado numa parceria do IBGE com o Ministério da Saúde, mostra que na rede pública, mais da metade dos estudantes que se acham muito gordos dizem que são vítimas de bullying.
E nas escolas particulares, Luciano, o índice é ainda mais alto, 66%.
Bullying, Kátia, é uma situação que se caracteriza por agressões intencionais, verbais ou físicas, feitas de maneira repetitiva por um ou mais alunos contra um ou mais colegas.
Esses e outros dados foram avaliados pelo IPEA no estudo Discriminação contra Estudantes Obesos e os Muito Magros nas Escolas Brasileiras.
Numa escola de ensino médio e fundamental em Brasília, os professores trabalham as relações interpessoais com cerca de 1.000 alunos. A ideia é prevenir o bullying, comportamento agressivo e repetitivo caracterizado pela implicância de uma criança em relação à outra. A orientadora educacional da escola, Cristina Naziazene, explica que a ênfase maior é trabalhar a habilidade e o trato social entre os alunos.
Trabalhando a habilidade sociais, fazendo com que as nossas crianças entendam como elas devem se portar diante de um conflito, diante de determinadas situações, acreditamos que dessa forma eles não vão passar por um bullying. Por quê? Porque eles estarão protegidos. Eles saberão como devem proceder e se defender de determinadas situações de conflito.
O Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada, IPEA, acaba de divulgar uma pesquisa que aponta o peso corporal como fator predominante para a ocorrência de bullying nas escolas brasileiras. O estudo usa os dados da Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar, PENSE 2012. Dos estudantes entrevistados, 30% responderam que já sofreram ofensas verbais e humilhações nos últimos 30 dias. Os alunos considerados magros ou com sobrepeso são os que mais sofrem agressões. Como explica o autor da pesquisa do IPEA, Luiz Cláudio Kubota.
Os alunos muito magros, do sexo masculino, cerca de 20%,
utilizam remédios para perder ou manter o peso, o que pode parecer paradoxal por um lado, ou então está sugerindo algum problema de anorexia. E no outro extremo, né, cerca de 20%, também mais de 20% dos alunos que se consideram muito gordos utilizam a prática ou de uso de laxantes ou indução ao vômito para poder manter o peso.
Para a especialista comportamental e professora de psicologia da Universidade de Brasília, Ângela Uchoa Branco, para combater esse tipo de ação nas escolas do país e nas relações interpessoais, é preciso definir o que realmente se caracteriza bullying.
É um termo em inglês que significa o seguinte: implicar, né, de forma repetitiva, perseguir de forma repetitiva um colega. Então é um termo muito relacionado a essas interações entre colegas em sala de aula, na escola ou em outros contextos quaisquer. Só que aí veio para o português e as pessoas começaram a utilizar o termo bullying para significar qualquer tipo de assédio, de humilhação, de ataque moral, e isso não é bem assim. O ideal é a gente manter o termo ainda relacionado a este tipo de implicância e agressão repetitiva com relação a um coleguinha.
A pesquisa completa sobre bullying nas escolas está disponível em www.ipea.gov.br. Reportagem, Cleide Lopes.
A Força Nacional de Segurança Pública vai continuar atuando na região metropolitana de São Luís, no Maranhão, nos próximos 90 dias.
A prorrogação do prazo foi publicada hoje no Diário Oficial da União e já está valendo.
No final do ano passado, depois de uma rebelião no complexo penitenciário de Pedrinhas, agentes foram enviados ao estado para reforçar o policiamento no sistema prisional.
Caso o estado do Maranhão julgue necessário, o prazo de atuação da Força Nacional de Segurança Pública pode ser prorrogado novamente.
Voz do Brasil.
A cidade de Rolim de Moura, em Rondônia, vai receber do Ministério da Integração Nacional R$3.200.000.
O recurso vai ser pago em 3 parcelas e o município vai ter 1 ano para executar as obras de reconstrução.
A cidade é uma das atingidas pela cheia do Rio Madeira, que está quase 19 metros acima do nível normal.
Já no sul do país, o município de Sombrio vai receber mais de R$1.500.000 para executar obras de reconstrução.
No mês passado, fortes chuvas causaram inundações e estragos na cidade catarinense. Os recursos também vão ser repassados em 3 parcelas.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Começa amanhã o prazo para a entrega da declaração do Imposto de Renda.
Programa Mais Médicos supera a meta com quase 15 mil profissionais e garante atendimento a mais de 51 milhões de brasileiros.
Grupo formado por representantes da sociedade e do governo vai reforçar ações para o combate ao tráfico de pessoas.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter. twitter.com/avozdobrasil.
Quer saber mais sobre os serviços e informações do governo federal? Acesse www.brasil.gov.br. Nós voltamos amanhã. Uma boa noite.
Fique agora com o Minuto do TCU. Em seguida, as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até amanhã.
Voz do Brasil.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União está oferecendo um curso gratuito e à distância para os conselheiros de assistência social de todo o país. O objetivo é capacitar os conselheiros municipais para que possam atuar de modo mais efetivo na fiscalização de diversos programas governamentais. Para tanto, o curso do TCU vai explicar o funcionamento da assistência social em nosso país, quais são os modelos de controle, como devem atuar os conselheiros municipais e como deve ser a fiscalização de centros de referência. Além disso, será abordado o acompanhamento da gestão do programa Bolsa Família. O curso de assistência social oferecido pelo TCU é gratuito via internet e qualquer interessado pode participar. As inscrições podem ser feitas em www.tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.